põe-se fora desse trabalho, porque a direita não pensa no futuro. Não disseram uma palavra sobre o relatório do Estado de Educação. Porquê? Porque em 300 e tal páginas só souberam ler uma, que diz coisas negativas, não souberam ler o resto, que marca o nosso ambicioso trabalho de futuro com todos. Muito obrigado.
Tem a palavra pelo Governo. Senhor Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. É um gosto poder estar aqui nesta Câmara. Sr. Deputado Leite Campos, a urgência de debatermos a urgência da educação. O Sr. Deputado traz-nos aqui o que aconteceu entre 2011 e 2015. Um tempo de querubins, de querubinas, de serafins e de serafinas. E agora só luciferes, belzebus, bom, entes cornudos que existem por aqui a trabalhar a educação. Não se vê a urgência do PSD, nem se percebe a ansiedade do país, que haja ansiedade no PSD. Por não ver essa ansiedade no país, isso entendemos todos muito bem. Pode parecer uma urgência o que aqui acontece, mas no que diz respeito ao que acontece aqui, parece só haver ansiedade no grupo parlamentar do PPD-PSD, de antigos, talvez de futuros dirigentes. Não sabia, Sr. Deputado, e relativamente ao que me acusa, que precisava da autorização do Sr. Deputado para ir a Viana, o Sr. Deputado que é de Vila Real. Aliás, eu fui a Viana na sexta-feira e a mudança da Comissão Parlamentar foi de terça-feira. E eu virei aqui como determinaram no início do ano. Mas estou aqui, hoje, neste debate de urgência. Relativamente às respostas parlamentares, algo se estará a passar, talvez uma fulanização com as perguntas do grupo parlamentar do PPD-PSD. Em mais de 1.250 perguntas, 1.252, temos mais de 1.000 perguntas respondidas. E terei todo o gosto em responder oralmente, por escrito, sincronamente, online ou presencialmente. É com todo o gosto, Srs. Deputados, que hoje me apresento aqui. E é da mais elementar justiça o Ministro da Educação vir aqui dizer bravo às escolas, bravo aos seus diretores, bravo aos docentes, bravo aos não docentes e bravo aos alunos e bravo também às suas famílias. Porque mesmo neste contexto tão difícil, conseguiram erguer em cada escola um espaço de segurança e em cada comunidade educativa, acima de tudo, algo que todos suspeitávamos ser difícil acontecer, um espaço de confiança. As escolas, as comunidades educativas, a quem quero dedicar esta intervenção, a quem devíamos dedicar este debate, estão confiantes. Eu tenho ido às escolas, é verdade, Sr. Deputado, deveriam também procurar saber o que acontece nas escolas, porque a motivação primeira do PSD ao fazer este agendamento potestativo não foi certamente discutir a educação, nem discutir as mesmíssimas comunidades, nem aquilo que está a acontecer. Basicamente o que fizeram foi surfar um conjunto de descontentamentos e dificuldades que sempre existem, sempre existirão, principalmente num momento de pandemia. E o que o PSD tenta e tem tentado tanto, e por entender que os portugueses não percepcionam assim, existe tanta agitação no grupo parlamentar, queriam, digamos assim, faturar um dishot, trazer aqui um soundbite, quem sabe com sorte tentar um slogan. O slogan, já o disse o grupo parlamentar do Partido Socialista, pode ser o que disse um dos dirigentes escolares, tentarmos, entre todos, também com o esforço político ou partidário de todos, termos um segundo período como tivemos no primeiro período. Este era, afinal, o slogan que todos queríamos, porque mesmo em tempos de pandemia, a nossa escola provou uma vez mais que a escola não mudou na sua forma de ser, por muito que tenha que ter mudado na sua forma de estar. Hoje estamos aqui a mostrar também o caminho que serve a nossa escola e a nossa escola pública. Sabemos bem que este ministro, que não se sobrepõe a quem tutela, porque, em abono da verdade, já tivemos quem se quis sobrepor muito a quem tutelava, inclusivamente mexendo, talvez explodindo até aquele ministério e tudo o que ali tínhamos, mas o que nós temos que fazer aqui todos os dias, e eu gostava, era de ver o PPD-PSD defender a escola pública dos ataques disfarçados que andam por aí de preocupação e de urgência. Mas não, o que vemos é um PPD-PSD, quando a intervenção do deputado chega, a aplaudir como vimos neste momento. E isso significa que algo existe e algo está mal no reino da Dinamarca. A promiscuidade que nós seguimos aqui e, de certa forma, a forma de nós vermos patrocinado por parte do PSD a ascensão do Chega, também vemos aqui na educação. E o que eu gostava era que o Sr. Deputado do Chega participasse de algumas aulas de cidadania e desenvolvimento, porque a iliteracia para a saúde é tão grave que não consegue aquilo que as nossas crianças já conseguem distinguir o que é um surto de casos positivos. E por isso traz aqui, como se fosse artilharia, um conjunto de dados. Por isso, Sr. Deputado, literacia para a saúde, um importante referencial das aulas de cidadania e desenvolvimento. E tenho a certeza que, mais uma vez, quando vier aqui, mais elucidado, mais uma vez, o PPD-PSD irá atrás do Chega e poderá aplaudir. Mas hoje este é um caminho para servir o país. E, por isso, é um caminho de 5 anos de convergência com a União Europeia. E o que nem ontem disse-nos, este caminho é um caminho com muito menos abandono do que nunca. É também um caminho com mais crianças no pré-escolar, superando inclusivamente antes o tempo em que elas ingressam no pré-escolar e o tempo que estão no pré-escolar. E é um caminho que nos levou a fazer todo este caminho entre todos com maior investimento na educação. E é isto que o PPD-PSD tenta, de certa forma, disfarçar. Dizer que a transição digital é complexa, quando 100 mil computadores estão nas nossas escolas, 260 mil estão a chegar às nossas escolas, quando o maior programa de digitalização e transição digital está a acontecer também graças às nossas escolas. E é importante dizer, que, acima de tudo, nós trabalhamos com as escolas. Não é com réguas de quadro, não é, aliás, como calculadora, como um anterior autarca, agora líder parlamentar, dizia a muitos poderem utilizar. O que eu vos digo é que quem é este PSD que ousa dizer que os nossos docentes, que os nossos diretores, que as famílias e os alunos são laxistas, são facilitistas e que pactariam com um conjunto de medidas que poria em causa, inclusivamente, o futuro dos seus filhos. Por isso, eu queria deixar aqui uma mensagem ao PPD-PSD. As famílias não se deixam enganar. Os professores não se deixam enganar. Os diretores não se deixam enganar. Por isso, em nome da chicana política, não tragam a educação para uma discussão que a educação não precisa. Ajudem a construir para que, efetivamente, o segundo e o terceiro período possam ser tão positivos como foram este primeiro período. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem 2 pedidos de esclarecimento, mas não tem tempo para responder, o que não quer dizer que não se dê, lugar às intervenções que foram pedidas e, portanto, a primeira intervenção é do Sr. Deputado Alexandre Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados.
A redução
substancial do financiamento do ensino artístico é um sinal da sua desvalorização. Chegou a estar anunciado um concurso adicional que permitiria às escolas de música garantir as turmas e os alunos. Chegamos ao final do primeiro período sem nenhum vislumbre desse concurso. As escolas de música e de dança mantiveram os alunos, as turmas e os professores, mas em janeiro vão ter de os devolver às escolas e despedir professores. Estas terão de os integrar em turmas com disciplinas diferentes para as quais já há uma primeira avaliação e vão ter de contratar mais professores. Este corte tem também implicações nas turmas que estão a meio do ciclo. Tem consciência, Sr. Ministro, destes problemas provocados pelos cortes? Diga-nos, Sr. Ministro, vai ou não abrir o concurso adicional? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, também sob a mesma perspectiva, a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o problema é que na gestão de tempo que entendeu fazer, optou por, mais uma vez, dar margem ao lado de lá para ficar a ganhar, porque não respondeu às dúvidas legítimas dos grupos parlamentares, como ao grupo parlamentar do PCP, colocou de forma construtiva, tendo já apresentado soluções para estes problemas, e não houve uma única palavra na intervenção do Sr. Ministro neste momento para dar resposta aos problemas que nós colocamos. E, portanto, Sr. Ministro, o que nós queremos, e queremos mesmo, é a resposta para aquilo que nós colocamos. Como e de que forma estão a ser agilizados os procedimentos para colocar os 5 mil trabalhadores não docentes nas escolas públicas já o mais rápido possível no início do ano, assim que entre em vigor o Orçamento do Estado? Como e de que forma vai o Governo arranjar soluções para garantir que há professores em número suficiente para que todos os alunos tenham o seu professor às disciplinas todas. Há milhares de alunos, nesta altura, que continuam sem professor e isto é inaceitável. Senhor Ministro, não se compreende como é que hoje, tendo aqui esta oportunidade para dar pistas em relação a esta matéria, para dizer qual é que era o plano, quais é que eram os argumentos, quais é que eram as formas, tenha ficado profundamente em branco. Esperemos, Senhor Ministro, e esta é a questão que colocamos para fechar este debate, que na reunião negocial, que por força da luta foi marcada para dia 7 de janeiro, não fiquem também estas respostas por dar e não fique este diálogo por fazer com as estruturas sindicais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro esgotou o tempo que tinha para intervir sem responder a nenhum dos problemas que se verificaram durante o primeiro período e que se vão prolongar ao longo do ano letivo. Deixe-me dar-lhe duas sugestões. Em primeiro lugar, o acompanhamento dos alunos em casa. O estudo em casa foi muito importante quando as aulas foram interrompidas. Neste momento tem audiências próximas de zero. Os alunos que estão em casa temporariamente precisam de ser acompanhados por ensino à distância e as escolas precisam de professores para conseguir fazer esse acompanhamento. Em segundo lugar, a falta de professores. Há 1.100 horários abaixo do salário mínimo nacional. Aquilo que o Sr. Ministro espera é que haja um precário que faça centenas de quilómetros para ir conseguir dar aulas num horário incompleto, pelo qual vai receber menos do que o salário mínimo, sem ter nenhum apoio à sua deslocação, e é isto que o Sr. Ministro espera que resolva os problemas da falta de professores da escola pública. Eu vou acrescentar, como alguém que conhece bem as escolas, vou acrescentar mais um detalhe. Se este professor que vai cumprir um horário incompleto chegar à escola depois do dia 8 desse mês, já não recebe esse mês. E como já não recebe esse mês, já não tem como pagar o quarto que teve de alugar para conseguir dar aulas durante aquele período. Não é assim. O sistema que o Sr. Ministro diz está bem oleado, na verdade é um sistema que está apenas remendado e que se baseava na existência massiva de desempregados, de professores precários desempregados.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Esse sistema tem de ser revisto, mas se entretanto isso não acontecer, pelo menos reconhecer direitos aos horários, aos professores que cumprem horários incompletos, já ajudava a resolver o problema.
Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, é pena que o mesmo país que agradece às escolas, aos professores, aos diretores, às famílias, não possa agradecer a Vossa Excelência o que quer que seja. Porque, na verdade, o Sr. Ministro tem mostrado, não só ao longo dos últimos meses, mas ao longo do seu mandato, uma indigência que é inclassificável. O Sr. Ministro não respondeu a uma única pergunta. Não foi do Bloco, não foi do PCP, não foi do Partido Socialista, não foi do PSD. É uma única. O Sr. Ministro conseguiu falar durante 6 minutos e não dizer absolutamente nada para além dos sabões habituais. Sabe mais, Sr. Ministro? Sabe o que é que o senhor me faz lembrar? Na minha meninice havia os vendedores de feira que vendiam cobertores e tapetes e que estavam horas e horas a entreter a clientela sem dizer absolutamente nada. Não sei porquê, mas a imagem que me veio à cabeça foi exatamente essa. Acha que esse é o estatuto? Acha que esse é o papel? Acha que essa é a função do ministro que tem funções e que deve representar e resolver os problemas da educação? Senhor Ministro, o senhor Ministro está a causar um dano inqualificável, inclassificável à educação neste país. O Sr. Ministro está a transformar a escola pública não naquele que deveria ser o meio para combater as desigualdades, não no meio que devia ser para ajudar quem menos tem, quem menos pode, quem mais precisa, mas para acentuar ainda mais essas clivagens. Sr. Ministro, o senhor continua a empurrar com a barriga os problemas, continua a empurrar com a barriga tudo aquilo que é importante fazer para que o país possa recuperar o atraso que tem vindo a acumular. É realmente um atraso enorme. O Sr. Ministro nem sequer respeito tem,
por quem... Peço-lhe para concluir,
eu vou concluir, Sr. Presidente. Nem sequer respeito tem por quem está a intervir e pediu este debate de urgência. Sr. Ministro, obrigado. O país merece mais, as escolas merecem mais
concluir,
e o Parlamento merece
deputado.
Mais. Muito obrigado.
Chegámos assim ao final deste ponto. Este debate de urgência, requerido pelo PSD, sobre educação. E agora vamos entrar no segundo ponto, um projeto de resolução dos Verdes, 771/14, sobre a Casa do Alentejo. E tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.